Parashá dessa semana, Parashat Vayishlach, já começa contando sobre os preparativos do Yaakov para se encontrar com Esav. E ele descobre, por intermédio de anjos que ele manda para ver, o que está acontecendo com Esav, que Esav está vindo ao seu encontro. Interessante, nós lemos essa parte e muita gente acha que Esav tinha Ruach HaKodesh, Espírito Divino. Sabe que Yaakov está chegando. Como é que ele sabe que Yaakov está chegando para ir atacar Yaakov? Na realidade, o Midrash conta que o Laban, no final da Parashá, semana passada, quando ele perseguiu Yaakov e depois acabou fazendo até um acordo de paz, como todo bom acordo de paz não presta para nada, o Laban voltou para casa, só que não se contentou com isso. Ele mandou uma carta. E o Midrash elabora exatamente o texto da carta. Mandou uma carta para o seu sobrinho Esav, dizendo, ó, teu irmão, aquele salafrário, que ganhou as braçotas no teu lugar, depois ele veio aqui, na minha casa, e ele se aproveitou de mim para ganhar dinheiro, e depois ele acabou praticamente raptando minhas filhas, e ele está indo para os seus lados, sabe? Conselho, você lembra o que ele fez para você? Não quer sair e se vingar dele? E assim então Esav, de fato, vai ao encontro de Yaakov. Yaakov se prepara para esse encontro, como diz o Rashi para nós, ele se preparou rezando para Hashem, mandando presentes para apaziguar o Esav e se preparando para uma eventual guerra, se for necessário. Pois a Torá conta como o Yaakov se encontra com o anjo do Esav, e esse anjo do Esav trava uma batalha contra o Yaakov. Depois a Torá conta finalmente o encontro entre Yaakov e Esav, como Esav tentou, segundo o Midrash, morder o Yaakov, não conseguiu, e acabou dando um beijo nele. E ele fala, vamos juntos. E Yaakov fala, não, sabe, eu estou com crianças, com animais. Deixa, vai você na frente, eu vou atrás, com calma, com tranquilidade. Depois a Torá conta como o Yaakov tem um problema com a sua filha Diná, que é raptada, assediada. Depois a Torá conta, no final da Parashá, como o Yaakov já está finalmente para chegar em casa, está no caminho próximo, e a Rachel tem o seu filho Binyamin e acaba falecendo no parto. E a Parashá termina contando quais foram os filhos do Esav, quais foram os generais e os reis que dominaram o país de Edom, país do Esav. Para conta na nossa Parashá sobre essa luta que teve entre o anjo do Esav e o Yaakov. É para conta que o Yaakov se colocou dentro de um rio Yabok, um rio, riozinho, e ele começa a atravessar as pessoas, os animais, de um lado para o outro do rio. No final, isso era de noite, no final ele vê que sobraram uns potinhos dele do outro lado do rio, e ele volta para buscar esses potinhos. Várias explicações por que Yaakov estava voltar para esses potinhos, tem muitas interpretações, muitos detalhes importantes, mas o básico que nós podemos aprender daqui é como Yaakov dava valor para cada coisa. Enquanto hoje, infelizmente, na geração do descartável, nós não damos bola para as coisas, não damos valor para as coisas. E Yaakov sabia que se é um pote pequeno ou não, tem seu valor, e não podemos largar lá só porque eu esqueci ele lá, vou buscar. E Yaakov atravessa o rio para pegar, e lá aparece um anjo, anjo do Esav, Sarosh el Esav, e trava uma batalha contra Yaakov. Qual era a briga, qual era o motivo? Obviamente que era ideológico. Tem vários pontos. A Torá do Yaakov incomodava ele. E também incomodava ele, que você, Jacob, pegou a primogenitura do Esav. Você pegou as brachot do Esav. E por conseguinte, temos uma conta a acertar. Começa essa batalha e o anjo não consegue vencer o Jacob de forma alguma até o amanhecer. Quando finalmente o anjo vê que está amanhecendo e não consegue fazer nada, ele foi e deu um tapa, ele tocou forte na coxa do Jacob, e deslocou a coxa do Jacob nessa batalha. Aí o anjo fala para ele: por favor, me deixe embora, que eu tenho que... chegou o momento de eu louvar a Deus. E o Jacob fala: não, você vai ficar aqui, enquanto você não me abençoar, não vou te deixar embora. Eu quero que você confesse, assine embaixo, que essas brachot, as bênçãos que eu recebi do meu pai, foram de fato para mim. Porque, afinal de contas, o Esav me vendeu a primogenitura. Eu tenho documento que comprova essa venda. Não é brincadeira, foi feita uma coisa séria. E se eu sou primogênito, as bênçãos são para mim. Não tem nada que discutir, não tem nada que brigar. Por favor, eu quero que você aceite e assine embaixo e reconheça que eu sou primogênito e eu sou aquele que foi abençoado pelo meu pai. Aí o Jacob pergunta para o anjo qual o nome dele. O anjo apresenta para o Jacob e diz que ele vai acabar sendo chamado de Israel. Depois termina a Torá contando que por esse fator é que Bnei Israel não podem comer Gidra Nashé, o nervo ciático, por causa dessa batalha. E já teve, se não me engano, outro ano que nós tratamos a respeito do porquê dessa mitzvah do nervo ciático. Tem vários motivos. Se Deus quiser uma oportunidade, podemos repetir sobre o assunto. Interessante aqui, os acontecimentos, como já nos diz o Nachman, diz o Ramban diversas vezes ao longo do Chumash Bereishit, Maase Avot Siman Labanim, ações dos nossos patriarcas são um sinal para os filhos. Tudo que Abraham, Isaac e Jacob passam são pequenas passagens que no futuro nosso povo iria presenciar pelo menos uma vez, se não inúmeras vezes ao longo da nossa história. Olha só, nós temos aqui um Jacob que está voltando da casa do Lavan, sujeito que tentou enganar ele diversas vezes, completamente desonesto. E Jacob se manteve firme, como ele mesmo declara em Lavan Garpi: eu morei com Lavan, mas eu me mantive firme e o tempo todo seguia aquilo que eu aprendi em casa. E agora Jacob está voltando, ele passa para o outro lado do rio tudo que ele está trazendo junto com ele, toda a família, todos os animais, toda a riqueza. E ele vê que ele esqueceu uns potinhos, ele volta a buscar esses potes que ficaram do outro lado. Ele está lá na escuridão, de repente aparece o anjo do Esav, anjo Samechmen, para quem conhece um pouco dos termos técnicos usados pela Kabbalah, é o Satan. Ele aparece, começa a lutar contra Jacob, e nós olhamos aqui uma batalha de um anjo, malvado, anjo Satan. Ele está querendo lutar contra Jacob. Está querendo lutar contra um dos grandes tzadikim de toda a história. Qual é a chance que ele tem de vencer essa batalha? O que ele alega? Qual o problema dele? O que ele veio lutar? O que está incomodando ele? Incomoda ele que você, Jacob, pegou as brachot, pegou as bênçãos do Esav de uma forma não correta. Você foi lá, se vestiu de um jeito, levou a comida antes para o pai, para conseguir essas brachot. Mas espera aí, anjo do Esav. O seu subordinado, Esav, vendeu a primogenitura para o Jacó. Não interessava a ele. Ele falou claramente, Esav desprezou a primogenitura. Para ele não fazer diferença, ele não quer servir Deus, não quer saber disso. Jacó roubou as barachot. O Esav concordou com tudo isso. Desde o início, Esav não queria isso. De repente, agora você vem agora reclamar, discutir, brigar. O que você quer? E tem mais. Você está vindo reclamar com Yaakov? Que Yaakov pegou as brachot de uma forma que não é elegante. Peraí, quem é você, Esav? Você, Esav, é um sujeito que tem as mãos sujas e cheias de sangue. Você, Esav, é um sujeito que nega a existência de Deus. Você é um sujeito que nega a ressurreição dos mortos, como está escrito no Midrash. Você é um sujeito que rapta mulheres casadas para assediá-las. Você que tem muita moral, vem agora reclamar e falar sobre Yaakov quando ele pegou brachot? Porque você não acha elegante a forma que ele pegou as brachot? Vamos dizer que o que ele fez não foi elegante, mas estava de acordo, estava perfeito. O Esav concordou com isso. Agora você Esav, não é que você não faz as coisas elegantes. Você tem comportamentos abaixo de crítica. Você tem mãos sujas de todos os aspectos. E você está vindo agora dar sermão? Você está vindo aqui reclamar alguma coisa? Quem é você para falar alguma coisa? Uma vez, teve um ano de seca. Os rios secos e a situação na floresta estava ficando complicada. Os animais resolveram fazer uma reunião para eles discutirem o que foi que alguém fez de errado que causou essa seca. Juntaram todos os animais e veio o lobo e tocado do animal tinha que vir e confessar. Veio o lobo, falou, sabe, eu outro dia vi uma menininha, estava colhendo flores na floresta e eu fui lá, ataquei ela, devorei ela. Aí falaram, né, isso não é pecado. Escuta, você é um lobo. O lobo tem que atacar as pessoas. Isso foi criado por Deus dessa forma. Aí veio o leopardo. Falou, sabe, outro dia eu vi um sujeito na floresta e eu matei ele. Não, mas você fez uma mitzvah. Porque afinal de contas, esse sujeito que estava andando na floresta devia ser alguém que queria te matar. E alguém que vem te matar, você tem direito de se defender. Legítima defesa, você fez uma mitzvah. Veio o elefante e falou, sabe, outro dia, fiquei meio maluco. E eu comecei a andar de forma destrambelhada no meio de uma cidadezinha aqui perto. E destruí um monte de coisas lá. E eu pisoteei tudo que é coisas que tinham lá. Não tem problema, escuta. Um elefante também, de vez em quando, pode sair, passear. Pode. Não tem problema. Aí veio um carneirinho pequenininho, todo envergonhadinho. Ele sabe, eu estava com muita fome. E eu vi que tinha uma choupaninha, assim, uma cabaninha baixinha. E o telhado dela era todo de palha. E eu fui lá, eu peguei um pouquinho de palha e comi.
Ah, agora nós
descobrimos, todos os animais falaram juntos, quem é o culpado? Você é o culpado pelo qual nós estamos todos sofrendo. E imediatamente o leão, o lobo e o leopardo e todos os animais pularam em cima do carneirinho e estraçalharam ele. Só, by the way, eles tiveram um belo proveito da carne desse animal, mas isso é só um detalhezinho, vamos deixar de lado. Pode parecer engraçado, mas isso é triste. Isso é uma triste realidade. O mundo inteiro está contra nós, porque nós somos aqueles que oprimimos os coitadinhos dos palestinos. Os ingleses são maravilhosos, nunca fizeram nada com os irlandeses. Os americanos também nunca fizeram nada, tinham índios lá e daí. Isso é coisa do passado. Os russos, alguma vez, dominaram algum país, alguma vez, oprimiram alguém, imagina. Lituânia, Látvia, Estônia e outros países nunca fizeram nada de muito grave. Chineses, Tibete, teve alguma coisa? Não, teve nada. Os espanhóis, com os bascos, também. Detalhes. Tudo são detalhezinhos, nada muito especial. Mas o grande culpado de todas as tragédias, o grande culpado de tudo, são os judeus. Os judeus oprimem, oh, coitadinhos. É, infelizmente, essa triste realidade. Triste realidade que Jacob já estava passando naquele momento. Mas quem venceu? Quem venceu a batalha? Quem venceu essa batalha que tinha entre o ministro do Eissav, o anjo do Eissav e o Jacob? Duas pessoas estão sentadas. E estão discutindo ideologia. E de repente um deles fica esquentado demais, se levanta e dá um tapa no outro. Quem venceu a discussão? Se você está batendo, se você está partindo para a ignorância, é sinal que você não tem argumentos suficientes. É sinal que você perdeu. Está claro aqui. Quando Jacob e o anjo começa uma discussão e de repente o anjo parte para cima do Jacob. E não se contenta em partir para cima, ele desloca a coxa dele. Quem venceu? Quem tem argumentos fortes? E quem não tem argumentos e tem que usar da força física, da agressão, da violência? Mas tem algo mais profundo aqui. Fetchaim pergunta, por que é que o anjo, esse anjo Satã, por que ele não veio lutar contra Abraham? Abraham que era a base da bondade, Hesed. Por que é que o anjo não veio brigar com Yitzhak, que era o fundamento de Yirá, temor a Deus? Por que só contra Yaakov? Yaakov é o Ishtan Yoshevo Halim. Jacob é aquele homem íntegro que sentava nas tendas e estudava a Torá o tempo todo. Jacob representa a Torá. Esse anjo, o Satã, se incomoda com bondade, se incomoda com temor. Mas talvez não o suficiente para partir para cima. Mas quando ele ouve falar de Torá, eu vou partir para cima. Isso ele não pode deixar de jeito nenhum. Ele parte para cima, de frente, para lutar contra a Torá. O Satã quis acabar com toda a Torá. A intenção dele era acabar com Jacob. Mas no final das contas, ele terminou essa batalha deslocando a coxa do Jacob. Quem venceu?
Incrível quem venceu. Sabe quem venceu essa batalha? Jacob. Não só que o anjo do Esav não conseguiu acabar com a sorra do Jacob, mas ainda por causa dessa batalha, por causa desse tapa final dele, ele conseguiu o contrário. Ele conseguiu com que Jacob ganhasse agora mais uma mitzvah na Torá. E por intermédio dessa uma mitzvah a mais e não poder comer o nervo ciático, ganhou-se um capítulo a mais na Mishnah. E ganhou-se um capítulo a mais na Gemará. E ganhou-se um capítulo a mais no Rambam, no Maimonides. E mais um capítulo no Shulchan Aruch, no Código de Leis. Não só que o Satã não conseguiu acabar com a Torá. Pelo contrário. Ele conseguiu só o efeito contrário do que ele queria. Ele conseguiu aumentar a Torá. Conseguiu fazer a Torá crescer. E isso é algo que acontece e aconteceu ao longo de todos os séculos. Quando os nossos inimigos de Esav vinham e queriam acabar com o nosso povo, queriam acabar com a nossa Torá, queriam acabar com a nossa vida judaica, não só que eles não conseguiram, pode ser que eles conseguiram deixar o povo cambaleando um pouco manco, mas Vayizrach lo Shemesh, depois o sol nasceu para Jacob e curou ele. E aí, não só que não conseguiram destruir a nossa Torá, mas a nossa Torá cresceu e cresceu bastante. E o exemplo último que nós temos disso, claro e nítido, foi o Holocausto. No Holocausto tentaram os nazistas de Machamam acabar com o espírito judaico de todo o nosso povo. Eles destruíram sinagogas, destruíram yeshivot, destruíram casas de estudo, destruíram os lares dos judeus na Europa. E eles achavam que eles estão vencendo, eles achavam que eles estão conseguindo. Infelizmente, nosso povo ficou manco. Infelizmente, nosso povo ficou afetado por isso, mas não destruído. Porque quando acabou a guerra, nos últimos 60, 70 anos, a Torá teve um crescimento como nunca. Quantidade de yeshivot que se estendem ao longo do mundo, ao redor do mundo, nunca teve tantas yeshivot. Nunca teve tantas casas de estudo. Nunca teve tantas sinagogas. Nunca teve tantas aulas de Torá. E nunca teve tantos judeus retornando às nossas tradições depois de 300 anos de tanta distância da Torá. Eles tentaram acabar com a nossa Torá, mas o efeito foi exatamente o contrário. O efeito foi ganhar mais mitzvot. O efeito foi ganhar mais Torá.